Reunião da Igreja em Curitiba, 7 de junho de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Sermão do Monte, Misericórdia no Tribunal de Cristo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
1 Timóteo 1:15. A palavra de Deus diz assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Verso 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. A misericórdia de Deus se manifestou para manifestar a vida eterna a todos os que creem. Quando se trata de vida eterna, isso incomoda muitas vidas, muitas pessoas, incomoda a consciência das pessoas, porque este é o assunto mais sério de Deus para a vida do homem. Porque quando Deus procura introduzir a vida eterna, é porque a vida que o homem tem não lhe garante eternidade. Certa vez, numa determinada cidade, a palavra eternidade, que resolveram colocar no outdoor, ela incomodou tanto os moradores da cidade que eles pediram para retirar aquela palavra, porque a questão da eternidade é algo muito sério, porque envolveu realmente a vida do próprio Deus, dada na cruz do Calvário a nosso favor. Isso também envolveu uma palavra importante, que é a palavra que Paulo diz aqui, dizendo ele que ele é o principal dos pecadores, e diz: alcancei misericórdia. Alcancei misericórdia. Se um homem partir deste mundo para o outro lado, ou melhor dizendo, se ele morrer sem ter alcançado misericórdia, ele está perdido. Ele não terá vida eterna. Sua vida termina no túmulo. Mas só que ainda a questão não está resolvida. Se ao morrer tudo acabasse, o homem poderia viver como um animal e pronto, encerraria sua vida e não teria mais nenhuma consequência. Não teria consequências. E também se para o crente, quando ele partisse e descansasse no Senhor, tudo estivesse resolvido, muito que bem. Mas também o Senhor vai fazer uma reunião com os santos e crentes para avaliar a conduta de cada um neste mundo, se foi com um testemunho santo ou se não foi um testemunho santo. Será avaliado. A palavra do Senhor diz claramente em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, das 4 e 5, vou ler o 3 também, amém? Vamos ver aí a luz da eternidade. Jesus nos coloca direto na luz da eternidade. Ele diz: Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. O apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios que ele, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ó coríntios, né? Por vós, igreja de Corinto, ou por algum juízo humano. Ou ele diz também, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Sabe por que ele diz isto? Porque o juízo dos homens, o juízo das pessoas e o meu próprio juízo não serve de parâmetro verdadeiro perante Deus. Eu posso dizer, Senhor, eu sou santo, sou inocente. Minha consciência não me acusa de nada. Porém, este julgamento não é real ainda. O que é real? Aí Paulo diz no versículo 4, porque em nada me sinto culpado. Veja, eu estou com a consciência tranquila, não tenho culpa de nada. Amém? É isso que ele está dizendo. Que quando ele julgou-se a si mesmo, ele disse, ó, eu não me sinto culpado de nada, eu não fiz nada contra vocês, ó Coríntios. Mas ele diz assim, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. O juízo do Senhor é verdadeiro. O Salmo 19 já diz assim, os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Amém? Já leu o Salmo 19? A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Sim. A Bíblia diz que ninguém conhece seu próprio coração, quem conhece é o Senhor. Agora, versículo 5, como nós falávamos que mesmo os crentes aparecerão num julgamento perante o Senhor, aqui diz, portanto, nada julgueis antes de tempo, este não é um juízo para perdição. Pense, imaginem bem, tenho bem claro isso na sua cabeça, não é um juízo de condenação, é um juízo de avaliação. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor ou a recompensa. Amém? Isto é o julgamento para os santos, para aqueles. É um juízo para recompensa. Que também mostra 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal de Cristo, no original grego, significa uma reunião de família, em que antigamente se fazia uma reunião de família, o mais velho da casa, que estivesse vivo, reunia toda a família e considerava, avaliava como estava o comportamento daquela família, como se comportaram durante aquele ano. Então ele ia dar repreensão a alguns e elogios a outros. Ia dar um prêmio para uns e para outros não ia dar nada, ou restava alguma repreensão, alguma exortação por parte daquele pai de família. Assim Jesus vai reunir seu povo. Diz Pedro que o julgamento começa pela casa de Deus, mas não podemos ser relaxados quanto a temer ao Senhor e a andar na casa de Deus. Paulo disse que devemos saber como andar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Então, irmãos, a palavra misericórdia vai estar sendo usada nesse dia. Mas ela vai estar direcionada a determinados corações, que nós vamos discorrer e ver. Quero que vocês abram em Mateus capítulo 5. O como vivemos determina como vamos enfrentar o Senhor naquele dia. E como o Senhor vai nos tratar naquele dia. Então nós estamos aguardando o Senhor voltar. E não adianta alimentar os irmãos com palavras de sabedoria, senão com palavras de realidade espiritual, que vão realmente nos trazer à luz hoje, para que não seja trazido à luz no dia do Senhor. Então nós aqui vamos ler do versículo 3 aí, de capítulo 5 de Mateus, até o versículo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós sabemos que bem-aventurados pobres, essa bem-aventurança significa alguém muito feliz. Muito feliz é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. O pobre de espírito, nós sabemos que é aquele que não encontrou sua realização, nem sua saciedade em lugar algum, em coisa nenhuma. Mas ele encontra em Cristo a sua plena satisfação, mas nunca se sacia, está sempre buscando mais de Cristo. E outra coisa, o pobre de espírito é aquele que está sempre pensando de si mesmo: eu sou o principal dos pecadores. Ele nunca tem um pensamento altivo acerca de si. Ele sempre está posicionado. Ele tem grande lembrança da obra da redenção, que aquela obra foi consumada porque ele é pecador. Quando nós chegamos na ceia, na mesa do Senhor, só nos resta realmente ser compungido pelo Espírito Santo e chorar mediante a tão grande misericórdia de Deus por nós. Também os bem-aventurados que choram, no primeiro caso dos pobres, eles têm uma carência. Qual é a carência dos pobres? Nós olhamos os pobres lá no mundo e pensamos que a carência deles é a falta de riqueza, falta de comida. Não. A necessidade humana é de Jesus Cristo. Porque se fosse falta de comida, Deus teria feito chover comida do céu para toda a humanidade, mas a necessidade do homem é Jesus Cristo. Por isso Deus enviou do céu a Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê, salvação de todos os pecadores que aceitam Jesus Cristo. A fome do homem e a pobreza do homem, a necessidade dele é de Deus. Os que são carentes de Deus são bem-aventurados. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Qual a necessidade de uma pessoa que chora? Necessidade de consolo. E Deus, mais uma vez, superou nossa expectativa, nosso pensamento. Deus não apenas não passou a mão na nossa cabeça, consolando do nosso choro, do nosso sofrimento. Ele falou: eu vou dar um consolador para que habite dentro de vós. E deu a terceira pessoa da divindade para habitar dentro de nós. Para que maior consolação que essa? Os que choram serão consolados. Esta é a nossa necessidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabemos que os mansos são aqueles que têm a grande virtude de suportar cargas, auxiliar, carregar um pouco do peso de sofrimento dos outros, pôr o ombro embaixo da carga. Não são aqueles que trazem cargas, mas aqueles que levam as cargas. São os mansos que foram treinados pelo Senhor Jesus. Eles passaram pelo ensinamento de Cristo. Aprenderam a tomar cruz, porque não há maior peso do que o peso da cruz. Porque o peso da cruz é um peso de morte para nós mesmos. Então os mansos aprenderam a andar por esse caminho. Eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Certamente esses que têm fome e sede de justiça obedecem o mandamento do Senhor Jesus, que diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que eles buscam. E eles serão fartos. Cristo é nossa justiça. Serão fartos. Agora, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Onde é que é o lugar que nós precisamos de misericórdia? Se não diante de um tribunal. Fazemos coisa que nem sabemos que fizemos. Nós causamos mal sem intenção às vezes, mas causamos mal. Pensamos mal. Nos conduzimos mal. E no dia do Senhor vamos precisar da misericórdia. Mas diz a palavra do Senhor: mais do que feliz são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu quero ler Oséias 6, verso 6, que fala da misericórdia. O livro de Oséias 6, verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Quando se trata em pesar, misericórdia e sacrifício, o maior peso cai sobre a misericórdia. Deus quer misericórdia. Se você for diante de Deus e falar, Senhor, eu vou te ofertar um sacrifício maravilhoso, eu tenho aqui, Senhor, uma boa oferta para te entregar, mas por outro lado, você é tão duro que não tem misericórdia, então o teu sacrifício não vai valer de nada. Eu ajudei tantos irmãos e fiz tantas beneficências, mas fui duro de coração para perdoar. Então nada te serviu. Nada serviu esse sacrifício, esse serviço. Porque a misericórdia determina quanto amor você tem no teu coração. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Há uma grande necessidade de conhecermos a Deus. A vida eterna é um conhecimento profundo acerca de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Mas não precisa ler. Você já sabe. E a vida eterna é esta, grave aí, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Crianças, escrevam numa folha de sulfite e gravem lá e leiam todos os dias. Quando vocês crescerem, vocês estarão com uma sede tremenda de conhecer a Deus. Amém? Quando começou já no primeiro ano da escolinha, se sabe escrever, e se não sabe escrever, teus pais dirão a você e lerão este versículo todos os dias para você. Amém, pais e mães.
Amém.
Amém. Agora, irmãos, vamos ler ainda, voltando para Mateus 9, versículo 12, sobre a misericórdia. Verso 12 do capítulo 9 de Mateus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ó, amar os pecadores e chamá-los ao arrependimento é um ato de misericórdia. Aqueles que pregam o evangelho é porque tem brotado muito amor no coração deles, para que derramem muita misericórdia e estendam a mão para os pecadores virem a Jesus. O Senhor não quer que nós trabalhemos de forma legal e rígida, conforme os doutores da lei, os escribas e fariseus, que estão em Mateus 23, versículo 23. Abre aí tua Bíblia, nós estamos indo por passo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e agora, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Irmãos, o rigor da lei era praticado de forma errada. porque não tinha o incremento da misericórdia. Eles não sabiam, eles desconheciam que a lei não incluía apenas mandamentos secos e duros, mas dentro da lei tinha o juízo reto, a misericórdia e a fé. Quando nós somos muito duros de coração, os nossos olhos não enxergam as coisas mais importantes que Deus fala conosco. Nossos olhos estão obscurecidos para enxergar pela dureza do coração. Jesus diz: vocês fazem isso, mas desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Precisamos ser quebrantados e transformados pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e nós termos os olhos do coração abertos para percebermos as coisas mais importantes do cristianismo e praticar. Voltando a Mateus 5 ainda, nós podemos realmente repetir várias vezes: bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas onde eles alcançarão misericórdia? Eles alcançarão misericórdia em todas as vezes que necessitarem da misericórdia de Deus, e principalmente quando chegar no tribunal de Cristo. Eles alcançarão misericórdia. Em 2 Timóteo 1, 15 a 18, nós temos um fato que Paulo relata. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15 a 18. Agora é 2 Timóteo, não é 1 Timóteo. Vamos ler aí. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Paulo está dizendo que em certa situação que ele passou na Ásia, o que ele passou na Ásia? Ele disse que passou uma grande tentação na Ásia, que ele se desesperou da vida. Ele passou uma situação muito crítica na Ásia. Paulo passou por situações de tribulação intensas no seu ministério, mas alguns não tiveram misericórdia dele. Mas aqueles que tiveram serão recompensados no dia do Senhor. Então ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Esse irmão Onesíforo foi o que o socorreu, teve misericórdia dele e o recreou. Continuando, verso 17 diz: antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Quando você quer ajudar alguém, quando você quer realmente ser misericordioso com alguém, você vai o procurar. Você o procura, o busca até achar. E exerce misericórdia com aquela vida. Esse irmão o procurou, não se fez indiferente. Nós precisamos exercer o cristianismo e retirar a indiferença da nossa vida. Ter um coração quebrantado, cheio de amor, e procurar para abençoar. Nós temos sido muitas vezes indiferentes, por isso não temos sensibilidade e não sabemos quem está sofrendo, quem não está sofrendo. Agora Paulo diz aqui, ele coloca a luz da eternidade a questão, no versículo 18. Ele diz: o Senhor lhe conceda que naquele dia, que dia? O dia do Senhor, quando o Senhor voltar, o dia das bodas do Cordeiro, o dia do tribunal de Cristo, o Senhor conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. O quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, Timóteo. Eu levanto minhas mãos, que eu alcance misericórdia naquele dia diante do Senhor. Eu quero alcançar misericórdia naquele dia diante do Senhor. Eu quero hoje ter um coração cheio de misericórdia para poder servir cada um de vós, cada um dos irmãos, cada pessoa que necessitar. Para que eu possa, naquele dia, olhar alegremente para a face do meu Senhor e Ele sorrir para mim. Agora, irmãos, o mais difícil, Tiago, capítulo 2, o verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Leram? Pense bem. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é a misericórdia? É a concessão de uma bênção, é a ministração do teu amor sobre uma pessoa que não merece nada. Sobre alguém que não merece nada. E principalmente, você vai ver que a tua vida foi puro fruto da misericórdia de Deus. Você não merecia nada, mas o amor de Deus foi derramado no teu coração. Ele foi completamente ministrado por Deus sobre você. Por essa razão, hoje você está digno de tomar da mesa do Senhor. Não por teus méritos, mas por pura misericórdia de Deus, que triunfou o juízo. Você sabe que o padrão de juízo de Deus, o padrão de julgamento de Deus, é a misericórdia, porque se Ele tomar o padrão da retidão e da sua santidade, não sobra ninguém na sua presença. Então Deus resolveu tomar por padrão de juízo a misericórdia, porque a misericórdia vai triunfar do juízo. Triunfa sobre o juízo. Se a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo dele sobre nós, por que não triunfa sobre o juízo que temos a respeito dos irmãos? Irmãos, precisamos aprender realmente a conhecer a Deus. Misericórdia é conhecimento de Deus, porque misericórdia é um atributo de Deus. Qual? Você é um bom leitor da Bíblia, amém? Eu vou perguntar para você, para os grandes leitores da Bíblia. Qual o maior ato de misericórdia que você encontra na Bíblia? Você se lembra dessa história? Qual o maior ato que você pode encontrar? A do bom samaritano? Qual é o ato maior que você encontra? Mas leia Efésios capítulo 2, verso 4. Irmão, o que eu estou compartilhando é doutrina de Jesus Cristo, é mandamento. Bem-aventurado você se praticar. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Outrora nós aqui, mostrando nessa passagem da Escritura, outrora estávamos cegos, não tínhamos misericórdia alguma. Você sabe quando que se começou o mundo a conhecer o que é misericórdia? Quando Deus levantou a igreja neste mundo. O que é realmente amor, afeto, começou a surgir quando a igreja foi estabelecida, porque agora vem uma pessoa divina que habita no corpo de Cristo, o Espírito Santo. Dizem que na história, os moradores de Roma, as pessoas no Império Romano, não tinham afeto nenhum, nem misericórdia, nem nada. A vida humana não valia nada. Então, quando eles geravam algum filho, eles preferiam que fosse homem, para que engrossasse as fileiras do exército romano. E quando era menina, eles jogavam a criança pela rua. Os cães vinham e comiam aquelas crianças, os animais. Mas quando surgiu a igreja no meio do Império Romano, os irmãos começaram a pegar aquelas criancinhas e começaram a dar afeto para aquelas crianças e começaram a criar aquelas crianças pela misericórdia de Deus. Cuidaram daquelas crianças que eram jogadas na rua. A igreja, irmãos, é o lugar onde se encontra tudo de Deus, tudo de Cristo. Amém? Você diz amém? Você crê nisto? O teu coração é testemunha do que Deus depositou na vida da igreja. Então veja o que diz aí, versículo 4, de Efésios capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Quer ser rico em misericórdia? Peça de Deus um batismo de amor sobre tua vida. Você vai experimentar a riqueza da misericórdia de Deus. A obra da redenção são riquezas da misericórdia de Deus. A igreja, a vida da igreja é riqueza da misericórdia de Deus. Esse irmão sentado ao teu lado, os irmãos que estão sentados aí, e que confesse o nome do Senhor Jesus. Isso é pura riqueza da misericórdia de Deus. A tua vida é riqueza da misericórdia de Deus. Porque o Senhor fez esta obra. Romanos capítulo 9. Para encerrar. Você vai pedir um batismo de amor no teu coração. Para você ter muita misericórdia, ser rico em misericórdia, como Deus é rico. Romanos 9, verso 22, 23 e 24. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de... Como está escrito na tua Bíblia? Então diga, eu sou um vaso de misericórdia. A misericórdia de Deus habita em mim. Eu sou um vaso que contém a misericórdia de Deus. E o Senhor me preparou para a sua glória. É isso que diz, irmãos. Vamos continuar aqui a leitura. Os vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Agora, verso 24, vocês têm que ler comigo. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia! Palmas para o Senhor Jesus Cristo, que fez esta obra. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Bendizemos a Ele. Glorificamos o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Podemos ficar em pé e cantar um cântico de gratidão ao Senhor? E pedir que o Senhor encha você do amor divino, para você ser rico em misericórdia e manifestar esta obra maravilhosa, essa virtude de Deus na tua vida. Amém, Senhor. Dê ações de graça ao Senhor, continue glorificando o Senhor, porque nós vamos tomar a ceia do Senhor, pela misericórdia dEle. Aleluia.